Bom dia para você, ligado na CDLFM, mais uma vez no ar com Conectamente. Cada segunda-feira um tema diferente. E hoje nós vamos falar de um tema que cada vez mais está presente na discussão do desenvolvimento econômico. Né, Fernando? Antes de apresentar o nosso convidado, queria que você fizesse um resumo da conversa.
Bom dia, Paulo Leite. Bom dia aos ouvintes da Rádio CDL. O empreendedorismo social tem se tornado uma das principais ferramentas de transformação em diversas comunidades. Ela transforma a realidade econômica, cultural, social de várias famílias e torna cada vez mais a favela uma potência. Em Belo Horizonte, Cadu dos Anjos é um dos grandes nomes desse movimento. Agora apresenta essa fera aí, estende o tapete vermelho, Paulo.
Ele é empreendedor social, é multiartista e o Cadu, o cartão dele é o mais interessante de todos, porque quando apresenta o cartão, todo mundo conhece o Cadu do lado da favelinha. E é de lá da favelinha que ele vai conversar com a gente. Bom dia, Cadu dos Anjos. Que prazer conversar com você.
Prazer todo meu. Bom dia, Paulo. Bom dia, Fernando. Estamos conectados nas ondas do rádio. Eu adoro rádio, gente. Eu adoro rádio.
Que bom. Todos nós somos viciados no rádio. Eu que já estou há mais tempo em rádio, sempre ouvi falar, não, agora vem a televisão, o rádio morre. Agora vem a internet, o rádio morre. E o rádio está aí vivo, sobrevivendo, continuando conversando com todo mundo. Mas quem vai tocar a bola para começar essa nossa conversa é o Fernando Cardoso. Diga lá, Fernandão.
Bora lá então. Cadu, eu queria que você contasse como que é o início dessa história, Cadu. Como você se tornou esse cara tão expoente, tão diferenciado, que transforma realmente a vida das pessoas?
Tem dois casos na minha vida que eu acho super interessante contar. Um é que eu fui picado pelo escorpião na infância. E eu fui picado pelo escorpião por falta de arquitetura, né? Por alguns excessos de entulho, aquela coisa do junta-junta, que é muito comum, né, da gente ver nas casas de comunidade brasileira. E outra coisa é que chegou um momento que a gente passou muita dificuldade, assim. Não chegamos a não ter comida, né? Mas é passar fome, né? Se a gente fala de um país tão abundante quanto o Brasil, quando a gente criança, adolescente, tinha que comer meio pãozinho só, isso é passar fome, mas que a gente sabe que tem gente que não tem nada para comer, né? Esses dois casos é muito interessante, assim, de contar, porque eu sempre fui inimigo da pobreza e da miséria. Eu acho que a pobreza e a miséria, as pessoas às vezes se romantizam muito por estar na favela e tudo mais. Eu sempre fui muito inimigo disso tudo e comecei a estudar muito cedo, assim, empreendedorismo. E sempre tive muitas ideias criativas, até eu descobri que dava para eu ganhar dinheiro com essas ideias criativas. Então surge lá da favelinha em 2015, ali eu já estava trabalhando com o Giramundo Teatro de Bonecos, eu já estava envolvido com a galera do Duelo de MCs, ali da família de rua, debaixo do adulto da empresa, puxava meus próprios eventos de sarau, fazia alguns sarau de poesia ali por volta de 2011 até 2015, até que eu abro lá da favelinha no intuito de ser oficinas de rap e uma biblioteca comunitária. Até que no primeiro evento que eu faço, vem mais de 1000 pessoas e a gente começa a desenvolver atividades que caracterizavam mais como um centro cultural. Aí nasce o Centro Cultural lá da favelinha, que hoje em dia desenvolve diversas atividades, né? A gente está com pré-ENEM. Agora, nesse momento, a gente está ensaiando para um espetáculo que estreia dia 31 de outubro no Palácio das Artes. É o Brinco de Ouro, é o grupo Favelinha Dance, que estuda e dança as danças do funk. É um grupo que já foi para a Europa, tem reconhecimento aí. A gente tem uma cooperativa de moda que faz roupa de roupa que já existe, e outros resíduos têxteis. A gente tem também uma cooperativa das mamães bordadeiras, enfim. E gera renda para mais de 70 pessoas. E por que que eu conto essa história do escorpião e da fome ali, né, na infância? Porque primeiro escorpião, eu fui picado por falta de arquitetura, por falta, né, desses conhecimentos e até mesmo recursos arquitetônicos que evitariam, né, que tivesse escorpião no barraco. E aí mais tarde, esse ano, eu ganhei, né, com um prêmio de Casa do Ano Internacional pela revista Arquideiro, Barraco de Favela. O único barraco de favela que concorreu foi o que ganhou, que desbancou essas casas que tem essa lógica de ser tudo branquinho, com porcelanato, aquela coisa fria, difícil de viver, parece que nem tem vida, né? E outra coisa interessante, que quando a gente fala da fome, durante a pandemia, nós alimentamos o aglomerado da Serra, né? Foi realizado um projeto com verba direta de 5 milhões e 400 mil, tudo no meu nome, e a gente produziu 2 mil marmitas por dia, 6 mil cestas básicas por mês e 60 mil máscaras durante todo esse período. Então isso é muito legal de contar, assim, que eu acho que o start mesmo surge a partir de não querer o movimento da miséria, o movimento, né, da falta. Se a gente pega aí toda a tecnologia que vem, robótica, genética, nanotecnologia e tudo mais, a criatividade é o que nos difere. E sendo um jovem criativo, eu aprendi a usar da criatividade dentro do empreendedorismo também. E aí, estou fazendo também, além disso tudo, as mais diversas artes. Agora eu também estreiei, na semana passada eu fiz uma estreia como diretor de cinema. Eu rodei um documentário sobre a Folia de Reis com minha família, e aí a gente fez uma exibição no Cine BH, incrível, um festival internacional de cinema. Esse documentário em breve vai estar aí nas redes para as pessoas assistirem. E também estou pintando agora, me descobri como pintor, estou pintando assim, vários quadros e remetendo muita ancestralidade, principalmente do meu pai, que é ribeirinho do Rio São Francisco. E eu tô numa onda de pintar carrancas, estou fazendo cada carranca maravilhosa, assim, no quadro, né? Eu vejo a carranca, né, na vida real, e levo ela pro quadro, assim. Então eu tô gostando demais, assim, desse movimento de deixar a arte fluir e de uma maneira organizada que dá para gerar uma renda e fazenda com que outras pessoas ganhem com isso.
Você fala sobre o princípio da criatividade, sobre o projeto artístico, mas por trás de tudo isso há um projeto econômico viável. As favelas brasileiras, elas se mostram cada vez mais muito atraentes para um processo econômico viável. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, porque você falou uma coisa que me toca profundamente, que é aquela coisa de que a pobreza fica romantizada, que a dificuldade é uma fantasia. Mas a vida real existe e ela é promissora, né? Quando a gente fala, por exemplo, dos aglomerados, das favelas, das comunidades.
Demais. Eu acho, inclusive, muito interessante a gente tocar nesses assuntos, porque a gente não quer mais romantizar a pobreza, violência, miséria. Eu nunca vou estar dando uma entrevista sobre as violências urbanas que acontecem. A gente sabe que acontece não só no aglomerado, mas, né, mas parece que jogam a culpa toda sempre para as favelas. Mas ao mesmo tempo também, essa falta exige uma criatividade de sobrevivência. Por exemplo, na minha rua a gente não tem luz, né, legal. A CEMIG não chega lá na minha rua de uma forma legal. Então, o que, que a gente fez? Uma vaquinha entre todos os moradores, e aí a gente compra eucaliptos, que vão ali estar simulando o poste, e faz a gambiarra da luz. Então agora tem uma luz para iluminar as noites, né? Para a gente não estar andando no escuro. Então isso do favelado é muito doido, assim, porque a gente aproveita de fato cada esquina, cada escada, cada, sabe, bodeguinha, vira um bar, vira uma lanchonete, vira uma lan house. E no meio disso tudo a gente pensou, por que não também, né, trabalhar com a cultura, fazer vender essa mercadoria que dá tanto orgulho, né, que é a alegria, e a gente vende essa mercadoria. A gente já está aqui mais pertinho do céu mesmo, então fica até mais fácil, né, divinamente explicando assim, para se vender esse produto que é a alegria. Mas eu incentivo muito, não só a minha periferia, mas todas as periferias a se organizarem enquanto comércios, né, enquanto empreendedorismo e no empreendimento, seja lá do que for. E com a organização a gente consegue, né, dar passos maiores do que só o que todo mundo acha, que esses coaches, prisões de internet, ficam explicando hoje em dia, que vai ter uma ideia, um dia vai ser iluminado e a partir dali você vai começar a ganhar milhões. Não, o empreendedorismo é coisa séria. O empreendedorismo é matemática, é história, é pesquisa, sabe? É pesquisa de mercado, é pesquisa de campo. Então, quando a gente tem essas ferramentas, inclusive eu tenho uma oficina que eu ensino principalmente artistas periféricos e criativos a monetizar, né, seus sonhos, a monetizar sua arte. Quando a gente entende toda essa matemática que é o empreendedorismo, assim, é bem mais tranquilo. Não é fácil, né, mas é bem mais tranquilo de saber para onde vai, onde que tá, e fazer o que todo mundo quer fazer, na verdade, né, que é lucrar, que é crescer, falar de bem-estar, falar de alimentação, de saúde, de educação.
Ô Cadu, uma coisa que vem de vocês e cada vez mais as empresas, né, as organizações, você até usou esse termo, né, a favela ela tem que se organizar. As empresas têm buscado muitas coisas que acontecem aí na sua realidade, para entender e evoluir o seu negócio. Você deu um exemplo, o que você falou do eucalipto aí, é o senso de comunidade. Cada vez mais um propósito nobre, mas com o senso de comunidade para as pessoas ficarem ali, se sentirem pertencentes. Uma outra coisa que você falou, cara, que é bem legal, todo o trabalho do Lá na Favelinha se iniciou pela parte artística, né? E isso eu fiz um curso com, chamou Oscar Motomura, a empresa dele chama Manakei. E ele falava, até é legal, Paulo, que a inovação nas empresas vem muito através das artes. Ele incentiva que nas empresas tenham lá a parte da arte circense, a parte musical, que dali vão vir ideias que dentro do dia a dia do negócio, além de criar o senso de comunidade, porque as pessoas se aproximam ali, trazem inovações. Então eu queria que você falasse um pouco disso, cara. Você percebe também esse trabalho de vocês sendo refletido diretamente nas grandes empresas, Boticário, nos grandes negócios do Brasil, porque o tempo inteiro eles falam da essência do que você falou aí.
Nossa, eu enxergo demais. A gente sente que é uma troca, principalmente na moda. Assim, é muito comum hoje em dia da gente ver a moda pegando as referências da favela, para não falar imitando, né? Algo que alguém... que o povo estava falando muito, aí ano passado teve o termo Brasil Core, que com as eleições polarizadas, ficou um tempo aí, né, uma galera não queria usar a camiseta do Brasil, outra galera já usava a camiseta do Brasil com outros intuitos que não fossem só futebolísticos, né, mas a periferia nunca parou de usar, não só a blusa do Brasil, mas tem uma blusa de time, e isso independente de opinião, de divisão política, sabe, e falou-se muito sobre essa estética Brasil Core, no momento que o favelado continuava usando. Né, o arquiteto Fernando Maplan, que fez a Lá da Favelinha, que fez Minha Casa, em um dos filmes que eu fiz, o documentário que vem na sequência depois desse que eu lancei, é o Nevô, que conta a trajetória dessa molecada que pinta o cabelo de branco no Natal. E aí o Maplan, que já tem o cabelo branco, né, já está aí grisalho por natureza, enquanto a galera está imitando ele, ele fala uma frase muito legal, que se a cidade veste uma roupa, quem determina quem usa essa roupa é a periferia. Então, cada vez mais, assim, eu tenho uma oficina que chama Fica Rica, Favelinha, que é essa oficina que eu conto da metodologia e tudo mais. Eu já fiz ela, assim, desde grupo de bancários até Vale do Jequitinhonha. E no Vale do Jequitinhonha foi tão interessante que eu falei assim, gente, quando fala de favela, aglomerado da Serra, por exemplo, o que vocês imaginam? Pode falar sem preconceito aqui para nós, o que vem nas suas cabeças? As meninas falou, vem guerra, vem treta, vem tiro, polícia, bandido, baile funk, tudo mais. Falei, beleza, isso tudo que eu vou contar aqui, tirando baile funk, que é uma coisa que a gente gosta muito e produz tudo mais, vocês não vão ver eu falar nada disso, principalmente das violências. Agora, cá para nós, quando a gente fala Vale de Jequitinhonha, o que vocês imaginam? Que as pessoas de fora do vale imaginam? Aí eles, pobreza, miséria, boi magrinho morrendo no pasto, seca e tudo mais. E eu falei, pois é, e eu também não vi nada disso até agora. A gente sabe que existem essas coisas, sabe, mas por que não potencializar e principalmente remunerar, né, monetizar as nossas potências? E isso é muito interessante, assim, de se imaginar que. Eu acho que o senso comum, ele passa muito pela favela, porque vem do nome já, comunidade, né? Comunidade significa senso daquilo que é comum. Então, fora daqui, a gente está perdendo o senso comum. Um exemplo, eu estava alguns dias atrás em Salvador, e a gente foi fazer um evento lá, e lógico, ficamos um tempo a mais, né? Mineiro, quando vem praia, é aquela loucura. Primeiro, a gente estava hospedado numa favela. Lá na favela, eu já estava conhecendo todo mundo já me conhecia, eu podia pegar marmita no fiado para pagar depois, e barbeiro e tudo mais, aquelas coisas. Aí, quando a gente decidiu ficar um pouco a mais e fomos para um apartamento, que era um Airbnb, né, tudo mais, no apartamento, eu não conhecia quem morava embaixo, não conhecia quem morava em cima, e se eu precisasse de alguma coisa na madrugada, né? Então, eu acho que as empresas estão querendo aprender com a favela, porque a gente sabe se virar, né, dessa forma, do sentido comum, né? Eu sei o que meu vizinho tem, o que ele tá precisando, ele sabe se acontece alguma coisa, ó, fulano veio te procurar e tudo mais, sabe? Então acho que é mais ou menos por aí. Falei, continuei falando.
A gente sabe que, primeiro, Mar Calmo nunca fez bom marinheiro, a gente sabe disso, e sabe que quem vive na tranquilidade dificilmente propõe transformação. Mas toda a história de sucesso tem a dor que motivou a história do sucesso. O acender dessa dor, como é que você toma comunidade que tem dores evidentes? Todos nós temos, mas as dores das comunidades periféricas são mais, pelo menos mais latentes, né? Talvez as nossas sejam mais mascaradas, as das comunidades periféricas mais latentes. Como é que você trata esse tema da dor quando você conversa? Porque essa é a dor também de quem empreende, de quem transforma, de quem tem o seu negócio.
Acho que meu negócio, ele vem muito da falta, né? A gente criou uma estrutura que dá um suporte para pessoas que querem fazer alguma coisa e estão em falta. E quando eu falo alguma coisa, realmente alguma coisa das múltiplas coisas que a gente tem, né? De pensar no trainee, no bordado, na costura, nas danças, no judô, na capoeira, em outras artes marciais, isso tudo tinha um desejo, tinha uma falta. E a falta, ela dói, né? A fome, ela dói muito. Quando a gente está falando de fome na comunidade, a gente não está falando só de fome do alimento, do alimento nutritivo, né? A gente está precisando de alimento crítico, político, ideológico, a gente está precisando de política pública, né? A política pública que sobe aqui no morro, a gente sabe que a maior presença do Estado dentro da favela é a polícia, né? E nisso a gente está falando de uma comunidade que só esse ano ganhou a casa do ano com a Minha Casa. A gente está concorrendo à melhor escola do mundo com a escola Edson Pinzani, que eles fizeram um esquema lá maravilhoso, que é ganchinhos parecidos com esses ganchos de pendurar rede de deitar, né, e tal. E eles colocaram em vários pontos da favela para não deixar o lixo no chão, e com isso fizeram coleta. E aí todas as crianças da escola pregaram isso no barraco e resolvem um problema que é dos maiores que tem dentro das periferias, que é a limpeza urbana, né? Então a gente é de uma comunidade muito rica também, muito criativa, mas até pouco tempo atrás, antes desse estouro da Minha Casa e tudo mais, se você batesse aglomerado da Serra no Google, você ia ver tiro, porrada e bomba. E não é, assim, existe, mas não é o que nos define, né? Então eu sinto que, e as dores da comunidade também, a gente está falando aqui de empreendedorismo, que é algo muito legal, muito lindo, mas empreender na comunidade é muito difícil, porque a gente é criado para estar no subemprego, né? Parece que toda a estrutura educacional que o periférico tem é para ser serviçal pro resto da vida. No momento que, tipo assim, nada contra nenhum emprego, né? O que eu mais falo é que, tipo assim, se tudo der errado, eu tive uma educação na limpeza que eu consigo, assim, deixar qualquer lugar brilhando, e sou vigiliante também, então, sabe? Consigo fazer uma limpeza, consigo carregar um material, consigo trabalhar tudo. Mas, pô, será que a gente nasceu somente para isso? Era nosso sonho? Por que não ser astronauta, né? Por que não ser radialista? Olha aí que profissão interessantíssima, né? Por que não ser piloto de Fórmula 1, né? É o mesmo corpo, né? A gente tá falando da mesma mentalidade, mas aí parece que a gente foi criado para isso, pra, tipo assim, ser aquele calabouço, olha para frente e tudo mais, aquela coisa de, tipo, pô, a maioria dos periféricos trabalha 11 horas por dia, né? 8 horas de trampo, mais uma hora para ir, uma hora para voltar, uma hora de almoço, e sem uma perspectiva de aumentar o salário, se desdobrando com o salário mínimo. E que horas que, né, eu vou lavar minha roupa, vou ver o Netflix, que hora que eu vou ter um momento de criatividade. Então, as faltas, né, na periferia também se dão até pelos excessos, né? Ah, tem vaga, tá? Mas, pô, será que a gente quer trampar com isso o resto da vida? Sabe, em lugares ainda que a gente sabe que somos totalmente descartáveis, que é o diferencial da favelinha, né? A gente está aqui para exaltar as pessoas. A maioria das pessoas que trabalham na favelinha não trabalham só aqui, né? Ninguém está aqui em horário integral e consegue trabalhar nos lugares. Todo mundo é MEI, né? Tem sua própria empresa, é meio que empreendedor individual, então consegue emitir notas para outros trabalhos. E estando na nossa rede, né? A gente pega, por exemplo, uma mãe do bordado, do nada ela está desfilando, né? Aí tá aí um novo job da pessoa, ser bonita, ser modelo, né? Tem modelo nosso que tava no Peru, depois tava em Barcelona, sabe? A menina que saiu daqui da favela ganhando muito com a profissão de ser bonita. Acho que é mais ou menos por aí que a gente tá se desdobrando.
Cadu, conversar com você é sempre muito bom, não é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade. Só que a gente tem uma questão que não é metafísica, que é o tempo. Então, antes de te agradecer, e agradecer muito, eu vou pedir pro Fernando fazer aquele resumo de tudo aquilo que nós ouvimos hoje. Diga lá, Fernando.
O Cadu deu uma aula de simplicidade pra gente. Eu acho que é seguir o que ele faz lá na favelinha, seja empresa pequena, média ou grande, que vai dar certo. O Cadu, e uma coisa que me chama a atenção, cara, é bem legal também, e lá o propósito deles tem muito a ver com o que vocês fazem aí, que é transformar vulnerabilidade em protagonismo. Quando você fala dessa mudança que você faz na vida das pessoas aí, você as torna protagonista da sua própria vida para realizar os sonhos. Então, cara, isso é realmente espetacular. E só uma coisa, Paulo, pra gente não esquecer, o Marcinho lá do bar do Dom Orione,
lá da
fã
Pampulha.
Do Paulo Leite lá na Pampulha, ele tem um bar na beira do campo lá do Dom Orione, sempre escuta o Conectamente, pediu pra gente mandar um abraço pra ele, aproveitar o Cadu, manda um abraço pra ele também, Cadu.
Um abraço, Marcinho, qualquer dia nós vamos aí, só perna de pau que tem aqui, mas nós vamos aí.
Eu vou mandar um super abraço pro Marcinho, Cadu. Esse aqui é o melhor da pelada. Eu também sou desse grupo. Eu, na hora de jogar bola, o Fernando joga por mim, mas na hora da cerveja eu bato bola direitinho na cerveja. Cadu, uma coisa que me chama muito a atenção, só pra gente encerrar nossa prosa, é como a gente tem cada vez mais percebido que glamour, transformação, sofisticação moram na simplicidade. E é muito legal isso, e você passa essa mensagem com muita. Não só a mensagem do que você fala, mas a mensagem do que você faz. Você transforma através do simples. E quem acha, e quem não conhece de perto o Projeto Cadu, e quem acha que lá na favelinha é tudo, olha, é tudo de uma sofisticação esplendorosa, com o prazer de apresentar o cartão de visita simples. Cadu, obrigado por você ter essa prosa com a gente, viu, irmão?
Eu que agradeço demais, queria demais estar no estúdio, mas como eu falei, a gente está aqui nessa vivência, os jovens, eu até dormi aqui esses dias, essa galera do grupo de favelinha dance. Então, muito obrigado, CDL, pela oportunidade. Vocês estão ligados. Eu fui jovem, eu fiz curso, quando era da ação, fiz curso de excelência no atendimento aí na CDL. Eu jamais vou esquecer disso.
Que show.
Cadu dos Anjos, lá na favelinha e muito mais. Quem conhece o Cadu sabe que o Cadu é um cara que é um furacão de ideias e de realizações. Grande abraço, Cadu, obrigado. Você que está nos acompanhando agora, tem uma ideia, tem uma sugestão, tem uma crítica, uma opinião, quer falar mal do Fernando e bem de mim, conectamente@cdlbh.com.br. É o nosso e-mail, manda pra gente e-mail pra gente conversar, e daqui a pouquinho, acabou de exibir aqui no rádio, você vai poder acompanhar nos exibidores de podcast essa nossa prosa para você ouvir quantas vezes quiser. Grande abraço e até a próxima segunda-feira.
Você ouviu